Estamos de volta com o Brasil em Debate, hoje discutindo Pacto Federativo e a distribuição de recursos públicos. Eu sou Fabiana Mello e converso com os deputados Herculano Passos, do PSD de São Paulo, e Max Filho, do PSDB do Espírito Santo. Deputado Herculano Passos, nós estávamos conversando no final do primeiro bloco, o deputado Max Filho falou como distribuir os recursos, então, de uma maneira que quem hoje recebe uma parcela, aceite diminuir um pouco a arrecadação para que outro ente receba mais. Agora, ao mesmo tempo, a sociedade pede por uma redução da carga tributária. Então, como fazer mais com que é feito, com menos do que se recebe hoje? Era o que eu estava tentando perguntar.
Bom, vai ter que fazer o ajuste fiscal, isso é normal, vai acontecer aqui. O governo está começando agora, vai equilibrar as contas. Eu acredito muito no ministro Joaquim Levy e que acredito no país que vai começar a crescer agora no começo do ano, com tudo que está sendo planejado. Nós vamos passar por um momento delicado, estamos passando, mas eu sou uma pessoa otimista e acredito que nós vamos superar essa crise e, com certeza, o Brasil é uma potência muito grande. Eu acredito muito nisso. Em relação a esse momento crítico, lógico que a gente vai, nessa comissão que eu quero fazer parte e quero ser indicado pelo líder do meu partido para falar sobre o Pacto Federativo, e continuo com o mesmo princípio que o ente federado, o município, está sendo prejudicado. Agora, em questão aos prefeitos não terem capacidade de gerir algumas obras ou algumas coisas que sejam atribuições deles, que o governo federal entende que ele que tem que fazer a gestão, eu não acredito nisso e sou muito crítico em relação a isso, porque quem escolhe o prefeito é o povo e entende que ele tem a capacidade de representar e fazer a gestão no município. E ele tem. O que ele não tem é a condição de fazer, né, muitas vezes. Então, quando o município já não tem a estrutura necessária, porque para fazer um projeto, para entrar num convênio aqui no governo federal, ele não tem a equipe na prefeitura capacitada para fazer um projeto de uma estrada, de um viaduto, de uma obra. O município já é pequeno e fragilizado, então ele tem que contratar um projeto, né, para que ele possa entrar no convênio. Então é muito importante que ele tenha essa condição até de contratar, né, o mínimo necessário para que ele possa participar dos convênios aqui no governo federal, que funciona dessa forma. O governo fala, nós temos o programa, não temos é projetos. Não tem projeto porque o prefeito não consegue fazer, porque não tem estrutura. Então precisa dar estrutura para o município para ele poder entrar nos programas do governo. Isso é um ponto, né, a ser comentado. E a gente entende que, por exemplo, falta planejamento para o prefeito. No estado de São Paulo, o Tribunal de Contas, ele é muito rígido. E teve um ano que eu fui prefeito, em 2008, metade das contas de 645 municípios foram reprovadas, né? O Tribunal de Contas deu parecer desfavorável às contas, de 50%. Então, isso é uma exigência muito grande. Por que que foi reaprovada? O prefeito faz um orçamento, o prefeito faz um planejamento, aí as pessoas entram, por exemplo, a lei do governo federal que tem que dar creche para todo mundo. Ele não tem as creches, não tem a vaga. Aí a pessoa entra no Ministério Público e o Ministério Público vai lá e exige que ele ponha mais um aluno na escola. E todo mundo está lá na escola, está inchando e ele não tem a condição. Ele tem que tirar dinheiro de outro lugar e pôr lá. Depois, uma pessoa precisa de um remédio. A justiça entra pela justiça, o prefeito tem que comprar remédio de 20, 30 mil reais, um remédio, muitas vezes, que o governo federal podia ajudar, o governo estadual nessas questões. Aí ele não consegue fechar a conta no fim do ano, porque tem um planejamento, mas tudo isso vai onerando o município, aí não é aprovada a conta dele. Aí ele fica na ficha suja, não pode nem sair candidato. Então, nós temos que discutir isso e apoiar os municípios, porque ali é a base de tudo. é o ente federado mais importante, porque ele executa no município, ele está presente no município, ele precisa ser visto com um olhar melhor e, com certeza, apoiado. E nós estamos aqui, nós deputados, ex-prefeitos, justamente para defender essa questão e essa bandeira.
Obrigada, deputado Herculano. Deputado Max Filho, o senhor concorda com essa visão do deputado Herculano Passos de que nessa questão toda a corda acaba estourando no lado mais fraco, o lado dos municípios?
Com certeza. Além do fato de que o prefeito não nomeia conselheiro de Tribunal de Contas, o governador nomeia. O prefeito não nomeia ministro do TCU, a presidente da República nomeia. Então, o prefeito hoje, você ser ordenador de despesa no Brasil é uma função de altíssimo risco, porque fica com suas contas expostas e fica na mão de todo mundo. É mais fácil uma ordem judicial vir determinando a prefeitura que cumpra determinados aspectos, conforme o deputado Herculano pontuou muito bem, né? Além desse fato, os municípios, eu discordo da tese aí dos estudiosos, que é uma falácia. Ah, o prefeito não tem capacidade de gestão.
É porque muitas vezes é o argumento colocado pelo governo, Fabiana, federal para centralizar é esse, né?
São obrigados, por exemplo, na política pública da saúde, os municípios são obrigados a aplicar no mínimo 15% na saúde. Se você fizer a radiografia, os municípios brasileiros somados gastaram muito mais do que 15%. Eu fui prefeito, gastei 18%, gastei 20% na saúde, porque o munícipe está ali na minha porta, não está na porta do deputado aqui em Brasília, nem da presidente da República, está na nossa porta. É lá que nós temos que dar a solução. Os municípios brasileiros investiram mais do que o mínimo obrigatório. Já os estados não. Os estados investiram menos do que os 12% que são obrigatórios. O governo federal, então, nem falar. Não há um percentual obrigatório que o governo federal deva aplicar na saúde e vai empurrando ao município e aos estados cada vez mais responsabilidade e vai fazendo caixa para gastar em outras obras, para gastar, quem sabe, em estádios de Copa do Mundo, né, em outras prioridades. Né, em outras obras faraônicas, enfim. O município é muito mais sensível e tem, os municípios brasileiros têm, assim, na regra geral, né, tido mais sabedoria no investimento público, naquilo que realmente é necessário e importante para o cidadão que está na ponta, está lá vivendo no município.
Agora, por exemplo, houve a necessidade de se prorrogar o prazo para a entrada em vigor da lei que determinava a construção dos aterros sanitários, que constava da Política Nacional de Resíduos Sólidos. Houve, na visão dos senhores, assim, foi causada pela falta de projeto também, pela falta de apoio do governo federal aos municípios, deputado Herculano Passos?
Bom, isso daí é um assunto importantíssimo, né? Porque hoje o aterro sanitário é um problema monstruoso. Eu me antecipei, fiz uma PPP lá atrás, deu muito certo, e nós estamos dentro de todos os limites de prazo para que o nosso aterro seja de altíssima qualidade. Até eu ganhei prêmio em relação à questão ambiental da coleta e destino final dos resíduos sólidos. Isso daí é uma questão, eu venho do Partido Verde e sempre pautei muito por essa questão ambiental. E os resíduos sólidos é um assunto importantíssimo e tem que ser tratado com a maior importância. E dizer que precisa de recurso. Os prefeitos não têm a condição, tem que ter consórcio, eu acredito muito em consórcio de municípios para que faça... tem uma possibilidade de ser uma coisa viável, até para o futuro ter uma possibilidade. Hoje não existe ainda no Brasil uma transformação de resíduos em energia, e é possível. Nós estamos muito à frente nessa questão lá em Itu, né? A empresa que está fazendo essa PPP, ela já tem as tecnologias, mas hoje nada está sendo viável economicamente e sustentável. O desenvolvimento sustentável vai chegar nesse ponto, né? Da gente poder transformar esse material em coisa, em energia ou em outros produtos que possam dar sustentabilidade ao negócio. E também melhorar o meio ambiente. Você diminuir o aterro sanitário e aumentar a vida útil do aterro, né? Então é muito importante.
Obrigada, deputado Herculano. Deputado Max Filho, o senhor acha que, por exemplo, nesse caso dos aterros sanitários, é um exemplo e pode vir a ser discutida dentro da comissão especial do Pacto Federativo um dispositivo que determine que qualquer programa do governo federal a ser implementado pelos municípios deva constar com apoio, suporte e recursos, então, para que possa ser executado pelos municípios ou pelos estados?
A questão da coleta e destinação final dos resíduos sólidos faz parte da política do saneamento ambiental. Saneamento envolve água tratada, esgoto, coleta e tratamento de esgoto, água pluvial, drenagem de água de chuva e a questão da destinação final do lixo. O lixo está entregue aos municípios. Vou pegar o caso do Espírito Santo. Ele trouxe o exemplo de São Paulo, de Itu, que é belíssimo. O Espírito Santo tem 3 aterros sanitários controlados, autorizados a funcionar. Apenas. Aí o município que tem a receita pequena vai ter que fazer o transporte lá da ponta desse lixo para destinar em um desses 3 aterros sanitários. Eu mesmo fui prefeito de Vila Velha. Em determinado momento nós cogitamos a possibilidade de separar a licitação do serviço em algumas áreas. Para contratar a destinação final, fazer uma licitação específica, só tem 3 aterros possíveis no estado. Né, no estado. Então, fazer uma licitação entre esses 3 aterros, fazer a licitação da coleta de lixo, varrição e a destinação final. Seriam 3 licitações. E chegamos à seguinte conclusão, vamos fazer uma licitação só, porque isso não vai dar certo. Quem vai à cidade, recolhe o lixo que está na rua, é uma empresa. Quem recolhe, não o saco de lixo, é outra. E quem vai fazer a destinação final é outra. Isso não vai dar certo. Então, encarregamos uma única empresa de fazer a limpeza da cidade, a coleta do lixo e a destinação final. A empresa se vira com quem vai trabalhar, com qual aterro. Mas são poucas as possibilidades da destinação final. É claro que para que haja a viabilidade, que os municípios não fiquem mais endividados e depenados e depauperados nas suas receitas, é importante que os estados e o governo federal também participem dessas soluções, né? Criando consórcios e estimulando que novos aterros controlados, que aterros sanitários sejam viabilizados para que a política de proteção ambiental, política de saneamento ambiental seja viabilizada. Porque até nisso os municípios são penalizados, porque o saneamento ambiental, o Estado entra aonde tem dinheiro. Na água o Estado está presente, geralmente são as companhias estaduais de saneamento. É o caso do Espírito Santo, não sei o caso de São Paulo e de outros estados, mas, né, em geral, as companhias estaduais de saneamento, elas ficam com filé. Ficam com água tratada e cobram um preço, né, da água tratada. Vem agora a cobrança da taxa de esgoto, que no nosso estado lá é 80% do valor da água, né? Já drenagem de água de chuva, que não dá dinheiro, deixa para o município. No passado, o governo federal tinha um órgão central, o DNOS, que cuidava disso. O governo Collor extinguiu o DNOS e ficou com quem? A política. Entrega ao município. Então o governo federal só vai se desvinculando de certas ações, entregando ao município e não entrega junto receitas que permitam aos municípios o enfrentamento dessas graves questões. O lixo também não é diferente.
Obrigada, deputados. A gente vai continuar acompanhando o assunto tão logo a comissão seja instalada. Muito obrigada. Eu conversei com os deputados Herculano Passos, do PSD de São Paulo, e Max Filho, do PSDB do Espírito Santo. Obrigada também a você que nos acompanhou até agora. Lembrando que se você quiser conferir novamente esta ou as outras edições do Brasil em Debate, é só procurar na internet. O endereço é câmara.leg.br/Brasil em Debate. Tudo junto. Ou então, se você quiser entrar em contato com a gente, mande uma mensagem para brasilemdebate@câmara.leg.br ou ligue 0800-619-619. Ligação gratuita. Eu sou Fabiana Mello, espero você em uma outra oportunidade. Até lá.
Brasil em Debate. Os temas nacionais em discussão. A opinião dos deputados. A troca de ideias. Uma produção da TV e da Rádio Câmara.